reumatologista da Faculdade de Medicina da USP, passa a integrar o Conselho Consultivo Internacional da revista Lancet, uma das mais conceituadas revistas médicas do mundo. É a única pesquisadora da América Latina a participar deste conselho. Ela desenvolve uma série de estudos que já resultaram em mais de 270 artigos publicados, 60 prêmios. As pesquisas incluem osteoporose, vasculites sistêmicas, doenças reumáticas juvenis. Importante destacar que esta revista publica mensalmente conteúdo com foco em estudos que avançam a prática clínica e defendem, inclusive, mudanças nas políticas de saúde. E é com a professora doutora Rosa Maria Rodrigues Pereira, da disciplina de reumatologia, chefe do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, que eu converso agora. Bom dia, professora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia a todos.
Agradeço muitíssimo a sua atenção aqui com o nosso ouvinte para tratar deste tema. Primeiro, falar da importância, é meu primeiro questionamento, professora Rosa Maria, sobre a importância de participar de um conselho consultivo, de uma revista como a Lancet, que não só trata das questões das pesquisas, dos estudos, da prática clínica, como eu disse agora também, com informações embasadas na ciência, né, tem capacidade de influenciar e propor mudanças, inclusive, nas políticas de saúde pelo mundo. Quer dizer, conta um pouco para a gente como vai ser essa participação nesse conselho consultivo.
Foi lançado agora o Lancet of Rheumatology no primeiro semestre de 2019. Então, essa revista é uma revista muito conhecida internacionalmente e existe uma área específica que é o Lancet of Rheumatology. É bastante importante participar do Conselho Consultivo Internacional dessa revista, uma vez que fazem parte desse conselho apenas 20 pesquisadores do mundo todo, principalmente pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos. E a participação do Brasil é fundamental, né? Então, eu sou a única pesquisadora da América Latina. Isso é uma honra e bastante importante para a nossa Universidade de São Paulo, né? E para a reumatologia aqui da Faculdade de Medicina. Então, eu fiquei bastante honrada com esse convite e a proposta é que a gente oriente a equipe que publica, que está sendo mais importante nessa área de reumatologia, não só nas pesquisas básicas e translacionais, mas também em relação às medicações de ponta que a gente vai orientar, que é muito importante para o tratamento desses nossos pacientes.
Como eu disse há pouco, são mais de 270 artigos publicados, 60 prêmios. A senhora é uma especialista na área, dedicou, né, décadas aos estudos nesta área. E eu gostaria de entender como vem caminhando as pesquisas na área de reumatologia, quais são os principais focos das pesquisas. Avançou muito, professora, essa área de reumatologia?
A reumatologia, ela mudou bastante nos últimos anos, principalmente em relação ao tratamento. Então, há 20 anos atrás, não existia praticamente as medicações biológicas, né? E com o avanço da pesquisa, hoje em dia nós tratamos os nossos pacientes muito bem. Então, isso, o que é importante? A partir de uma pesquisa básica, a gente consegue, com essa pesquisa básica, direcionar o tratamento dos nossos pacientes. Então, uma pesquisa translacional, que a gente pega a ciência de bancada e traz para a medicina do leito, à beira do leito. Então, isso é o que avançou muito em relação à reumatologia, essa parte específica de tratamento.
Exemplos, então, quais são as técnicas mais avançadas utilizadas hoje?
Então, assim, eu faço uma pesquisa também em osteoporose e metabolismo ósseo, né? Existem algumas medicações hoje de ponta, por exemplo, no tratamento da osteoporose, que são medicações anti-RANK ligante. Então, a partir do momento que você mostrou que uma proteína é muito importante para levar a perda de massa óssea, você faz um anticorpo contra essa proteína e mostra, e você utiliza isso para o tratamento. Então, a gente, isso que é a parte mais interessante. E em outras áreas, como vasculites, artrite reumatoide, espondiloartropatias, também nós temos tratamentos biológicos. Então, são tratamentos direcionados contra uma proteína específica que vai levar à doença. Então, um anticorpo contra essa proteína faz com que a gente trate melhor os nossos pacientes.
Por que a gente tem visto, aí uma pergunta me ocorreu lhe fazer esta questão, por que nós temos visto doenças reumatológicas tão cedo? O senso comum diz que a doença reumatológica é já para uma idade mais avançada, mas a gente tem visto jovens com doenças reumáticas. Por quê?
Então, normalmente, a reumatologia, ela atinge um espectro amplo de doenças. Uhum. E entre as doenças autoimunes, que fazem parte do espectro do reumatologista, nós temos doenças clássicas, que todo mundo conhece, já ouviu falar, por exemplo, como lúpus eritematoso. O lúpus eritematoso é uma doença que ela atinge principalmente mulheres na idade fértil. Então, mulheres ao redor de 20, 30 anos de idade. Então, antes não se comentava tanto isso. Hoje em dia, a gente sabe isso. Então, a maioria das doenças autoimunes, ela compromete indivíduos jovens, né? Então, e mulheres, principalmente. Então, além do lúpus, nós temos também, por exemplo, artrite reumatoide, outra doença que não é na área do reumatologista, mas também é uma doença autoimune, é doença da tireoide também, que autoimune da tireoide também, que compromete indivíduos jovens. Então, a maioria das doenças imunológicas, elas pegam indivíduos jovens, inclusive pode comprometer crianças, né? Uhum. Artrite idiopática juvenil, que são crianças que começam, que pode comprometer até com 2 anos de idade, 8 anos de idade, 10 anos de idade. Então, essas doenças comprometem pessoas jovens mesmo. Nós temos também as doenças degenerativas, doenças que têm um pouco de inflamação e que comprometem mais indivíduos mais na faixa etária mais velhos, né? A osteoporose, que são indivíduos mais velhos, a osteoartrite. Então, a reumatologia, ela compreende um espectro muito grande de doenças, desde doenças em indivíduos jovens, que são mais as doenças autoimunes, como doenças que comprometem indivíduos faixa etária mais idosa, né, que entre elas está osteoporose, osteoartrite.
Uhum, muito bem, democrática, né? Todas as idades, para todos os perfis. Agora, doutora Rosa Maria, o diagnóstico das doenças é muito importante. Se avançou também nessa questão do diagnóstico, a diferenciação dessas doenças. Enfim, às vezes a gente percebe que demora para se descobrir um lúpus, uma doença autoimune. E o diagnóstico? Porque depende disso, né? O controle dessas doenças.
Sim. Tanto em relação às doenças autoimunes, hoje em dia a gente foi descoberto vários autoanticorpos que estão relacionados com as doenças. Então, existem várias doenças imunológicas, lúpus, esclerodermia, doenças inflamatórias musculares, as vasculites, vasculites associadas com anticorpos. E essa pesquisa também na área do diagnóstico melhorou muito nos últimos anos. Então, por exemplo, na área de doenças inflamatórias musculares, existem anticorpos específicos que estão associados com gravidade de doença, com tipo de manifestação. Então, na área da vasculite, um tipo de anticorpo está mais relacionado com comprometimento pulmonar, outro tipo está relacionado mais com comprometimento renal. Então, isso também avançou bastante. Mesmo também na área, por exemplo, de metabolismo ósseo, com o desenvolvimento da densitometria, que há 30 anos atrás isso praticamente não ocorria, você consegue hoje em dia fazer o diagnóstico, né? Então, através da análise da densitometria, você consegue estabelecer se o paciente tem maior risco de fraturar através do exame de densitometria. Então, isso também avançou muito na área do diagnóstico dos pacientes.
E com a reposição, a pessoa pode ter uma vida normal, né?
Sim, com o tratamento personalizado, que a gente vê baseado no anticorpo, então, por exemplo, nas doenças vasculíticas, se você tem a presença de um tipo de anticorpo, né, você consegue direcionar o tratamento mais adequadamente. Então, a presença desse anticorpo te orienta, por exemplo, você usar um biológico que vai responder melhor. Então, cada vez mais a medicina ela está avançando, né, e direcionando um tratamento mais personalizado para aquele paciente específico.
São doenças que também tem que ter o controle da dor. E hoje você tem outros tratamentos que apoiam também o medicamentoso?
Sim, isso que você comentou é bastante importante. Muitas vezes você trata o paciente com medicações biológicas e o paciente, ele melhora do aspecto, então o exame de sangue dele melhora, mas ele permanece muitas vezes com uma fadiga crônica ou alguns pacientes com dor. Então esse tratamento associado de melhora da fadiga, melhora da dor, é fundamental para o paciente ter uma qualidade de vida excelente, ter uma atividade laboral excelente. Então isso também é bastante importante, essa abordagem que você comentou é fundamental no tratamento do paciente.
Uhum. E que é um tratamento complementar, não é? A esse a que a senhora se referia sobre
isso.
Os medicamentos. Bom, por fim, tem alguma pesquisa agora que a senhora esteja debruçada, algum outro destaque em relação aos estudos, às pesquisas, que pode ser, que deve ser destaque em breve, enfim, deve ser publicado?
A pesquisa que, principalmente, que a gente faz aqui na Faculdade de Medicina, ela consegue avançar graças às bolsas que a gente recebe, né, de fundações como a FAPESP, CNPq. Então, com isso que a gente consegue desenvolver a pesquisa. Isso é fundamental.
Uhum.
Então, agora acabou de sair nesse mês, a gente fez desenvolver uma pesquisa em que a gente avaliou indivíduos da comunidade acima de 65 anos, avaliamos inicialmente e depois de mais ou menos 4 anos de evolução. E esses idosos, a gente viu aqueles idosos que tinham evoluído para óbito e comparamos o que estava relacionado em relação à composição corporal. Então, a gente fez uma análise da massa muscular, da massa de gordura e da massa óssea. E nós observamos que nesses idosos, a composição corporal era fundamental para... estava associado com a mortalidade. Então, aqueles indivíduos que tinham pouco músculo, os homens que tinham pouco músculo, tinham maior chance de evoluir para a morte após 4 anos. E nas mulheres também a gente mostrou isso. Então, mostrando que a parte de que você tem pouco músculo e também associado com uma quantidade de osso menor estava associado com mortalidade. Uhum. Então, esse trabalho a gente publicou numa das melhores revistas de metabolismo ósseo, Journal Bone Mineral Research, e acabou de sair agora nesse mês, está online agora no mês de junho. Então, também direcionando essa área bastante interessante de composição corporal em indivíduos idosos. Então, mostrando que também é importante, uma coisa que eu esqueci de falar, a parte de atividade física, tanto nas doenças imunológicas, como nas doenças como osteoporose e sarcopenia, a parte da atividade física é fundamental para o indivíduo, com qualquer tipo de doença, ter uma qualidade de vida melhor e diminuir também a morbimortalidade.
Eu gostaria de agradecer muito a professora, a participação da professora doutora Rosa Maria Rodrigues Pereira, da disciplina de reumatologia, chefe do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, agora também integrante do Conselho Consultivo Internacional da revista Lancet Rheumatology. Parabéns pelo trabalho, professora Rosa Maria. Estamos aqui à disposição para divulgação, sempre que necessário, de novas pesquisas, estudos, novos apontamentos para essa área. Muito obrigada.
Eu que agradeço a participação. Obrigada. Bom dia.